Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Olá, eu sou a Marcela Tibone e sejam bem-vindos ao Mais Tetas na Mesa.
Vai, me diz. Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se preparem, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
O podcast Tetas na Mesa completou 2 anos de vida e já há algum tempo está no ar as temporadas do Mais Tetas na Mesa, ampliando as tetas e desta vez trazendo tetas da diversidade. Para essa temporada, eu, Marcela Tibone, que sou mãe, lésbica, escritora e ativista, vou assumir a bancada do podcast, trazendo sempre convidadas. E hoje um convidado, bafo, para trazer um pouco mais e falar sobre a maternidade lésbica, dupla maternidade e a parentalidade não heteronormativa. O primeiro episódio foi sobre como duas mulheres fazem para ter um filho. E nesse segundo episódio, a discussão é sobre parentalidade não heteronormativa. Nome comprido, né, gente? Quantos casais de lésbicas, gays, trans, não binários você conhece e convive? Deixei esse silencinho aí, porque eu tô imaginando que a sua resposta tenha sido um silêncio. Ou poucos, né? Pois é, bora mudar isso aí? E hoje aqui comigo a gente tem Yuna, que é uma mulher trans, casada com o Theo, homem trans, que pariu o Dionísio, filho do casal. A Stephanie, que foi casada com Sam, e juntos tiveram Oliver. Stephanie é mulher, Sam é não binário. E Beto, sim, um homem que tem uma teta curta. É casado com o Eric e eles são pais da Teté. Galera, sejam bem-vindos. Um prazer sem tamanho ter vocês aqui. Podem dar um olá para todo mundo.
Oi, oi, boa noite. Boa noite não, né? Não pode, gente.
Pode, a gente tá gravando à noite mesmo, que é a hora que os nossos filhos foram dormir, menos Dionísio, que daqui a pouco vai vir dar um oi pra galera, porque trollou o podcast, foi dormir e acordou, galera. É isso.
Exatamente.
Adoro. Bom, eu sempre costumo falar manas, né? Mas por conta do Beto, eu vou ter que falar manas e mano. Gente, super não faz sentido, mas ok.
Ah, pode falar manas, pra mim não tem problema
Adoro,
algum.
Adora, amiga! Bom, a ideia é a gente começar falando sobre um assunto bem pouco debatido, que é a parentalidade não heteronormativa. As configurações das famílias de vocês não é nova, porque a gente existe desde que o mundo é mundo, mas certamente é bem diferente daquela que a maioria das pessoas encara como a família tradicional. E eu gostaria de dizer, graças às deusas, porque não gostaríamos mesmo de ser família tradicional brasileira, nem pessoas de bem, né? E aí, queria começar perguntando para vocês, vocês sempre desejaram ser mães e ser pais?
Vamos lá, eu sempre quis, só que eu não imaginava que seria da forma como aconteceu. É. Porque eu sempre pensei na via da adoção, né? E aí, quando eu fui percebendo que a minha experiência transpassava uma narrativa de sexualidade e adentrava um campo de gênero, eu comecei a me preocupar com as dificuldades institucionais de conseguir a adoção. E foi aí que eu comecei as minhas pesquisas, isso muito cedo, assim, com 17, 18 anos. Eu comecei a pesquisar como que estava o cenário, né? Eu sempre fui, assim, muito curiosa do campo do direito. Eu olhava a jurisprudência, se existia alguém que tinha conseguido, né? Alguma pessoa trans que tinha conseguido adotar. E na época eu não achei nenhum caso. Recentemente, uma moça trans publicou, né, que ela foi a primeira mulher trans a adotar aqui no Brasil.
Alexa, né?
É isso. Mas, na época, eu não conhecia muitos casos assim, né? Muito pelo contrário, eu achei referências infrutíferas, né? No sentido de que os juízes deram negativas por conta de pareceres transfóbicos de psicanalistas que atestavam que pessoas trans, por borrarem os papéis de gênero, né, SIC, iriam confundir a criança ou não iriam trazer um ambiente emocional saudável, né? Então, assim, uma literatura arcaica e da psicanálise para invalidar esses direitos. E aí eu comecei a ficar extremamente preocupada e fui deixando isso de canto. E fui convivendo, né? Paralelo a isso veio o uso de hormônios, que invariavelmente me encaminharia para uma castração química. E aí eu já estava desiludida com a questão da adoção, mas, enfim, deixei esse sonho no cantinho guardado. Até que eu conheci Theo. Que é meu companheiro. De repente, me percebi apaixonada por Theo. Por acaso, um homem trans que tinha um sonho, né? Sempre teve o sonho de ser pai. e já estava muito bem resolvido quanto à questão de ter uma identidade masculina e passar por um processo de gestação. Porque não é todo homem trans que vai desejar.
Total.
Né, passar por esse processo. Mas, no caso dele, ele estava com isso já muito decidido. Não foi comigo que ele, inclusive, teve esse sonho. Ele já trazia esse desejo com ele. Então, quando ele conversou comigo e apresentou a possibilidade, eu fiquei passada. Porque eu também sempre quis exercer esse cuidado, né? Ter a vivência da parentalidade. Eu falei, tá, vamos tentar então, né? Só que sendo pessoas trans, isso é um pouco mais delicado do que para os casais cisgêneros heterossexuais, por assim dizer, né? Porque nós somos um casal heterossexual, mas por sermos pessoas trans, tem uma série de questões aí, né? O próprio uso de hormônios que suspende a fertilidade. E, curiosamente, começamos a conversar sobre a possibilidade de termos um bebê quando eu fiz um espermograma e deu azoospermia. Ou seja, eu aparentemente estava infértil.
Olha.
Quer dizer, foi diante de um diagnóstico de infertilidade que a gente pensou, e agora, se não for um quadro reversível, como que a gente faz, né? Você tem interesse? Porque eu tenho. A gente vai tentar fazer essa luta para adotar? Como é que vai ser? E aí, por sorte, a nossa endocrinologista, ela é especialista em reprodução humana, ela também é metabologista, ela falou, olha, eu posso traçar um plano para tentar restabelecer a fertilidade de vocês. E a gente entrou nessa luta, nesse projeto. E aí é importante, essa palavra não surge do nada, né? O projeto, porque as pessoas pensam que Dionísio foi um fruto de um acidente, né? Como se as pessoas trans não pudessem ter um planejamento familiar, né? Dionísio foi um projeto de vida muito querido, muito desejado, que inclusive custou em alguma medida a nossa saúde, nossa. Porque a gente ficou 2 anos sem utilizar hormônios, a nossa aparência
2 anos,
retornou,
Jean?
Né?
Caraca.
2 anos. A gente ficou tentando por 2 anos, porque a gente já tinha um bom tempo, né, de tratamento hormonal. Inclusive, achamos que não iríamos conseguir restabelecer a fertilidade. Mas Dionísio, né, que é o deus da loucura, do vinho e também da fertilidade.
E também das lives dos podcasts. Maravilhoso.
Veio desafiando todas as lógicas, inclusive essa da esterilização compulsória dos corpos trans, né? E veio, enfim, mostrar que é possível, sim, nascer do pai, tal como na mitologia, né, que o Zeus... Que pariu Dionísio da própria coxa.
Amo. Então, ô, Iona, uma pergunta nada a ver. Sim, né? Você acha estranho se chamar de hétero? Eu acho estranhíssimo olhar pra você e falar, gente, eu tenho uma mulher hétero aqui no podcast. Que uó, socorro. Eu não tinha pensado nisso,
tenho,
mas
reflexão.
É verdade, vocês são hétero, eca.
É, né? É, tem hétero na sigla LGBT.
Não, gente, esse podcast tá todo errado. Porque olha só, eu tenho um casal hétero e eu tenho um homem aqui na minha frente. Tudo errado, mas ok. A gente vai continuar com Beto e Una. E Una hétera, Beto homem. Aff, Maria.
Mas é uma loucura, porque essas categorias, no fundo, não foram pensadas para nós, né? Então, o que é um casal trans hétero? Praticamente não existe é difícil, inclusive, fazer alguém nos compreender enquanto heterossexuais,
sim,
né?
Não, isso...
São categorias que não foram pensadas para nós. Então, somos corpos sexuados no mundo que se amam, se relacionam.
Não, e por isso que eu acho que... Eu tô brincando aqui, na verdade, essa coisa do hétero ou não, mas porque a gente vai começando a ver que esses rótulos, na verdade, eles têm mesmo um prazo de validade, né? Stephanie não tá aqui presente conosco, mas gravou suas respostas. E quando eu fui conversar com a Stephanie, eu falei, você é uma mulher lésbica, né? Ela falou, não, eu sou uma mulher, ponto. Eu não consigo me rotular como pansexual, lésbica, bi. Aí eu já olhei e falei, cara, olha como a nossa criação é heteronormativa, né? Desde de pequeno, assim, a gente já tá pensando nessa relação homem-mulher, casamento, gravidez. E quando a gente vai se desconstruindo, eu mesmo como mulher lésbica, eu trago homofobia dentro de mim, dentro da minha fala, dentro do meu corpo. E isso é importante ser dito para quando você ouve em voz alta, você fala, caraca, não, que merda é essa que eu tô falando? E aí você volta e vai se reconstruindo. Por isso que eu tô, na verdade, aqui abrindo isso tudo, né?
E eu tenho pensado com cada vez mais cuidado essas categorias de sexualidade, desde que eu comecei a me entender enquanto pessoa trans, porque hoje eu olho com muita naturalidade fotos de Theo antes da transição, ou seja, com aparência feminina, uma leitura social feminina, e eu não consigo sentir o meu interesse e o meu tesão diminuído porque era uma identidade de gênero que não corresponde ao que me atrai. O que me faz pensar que hoje, se Theo falasse, vou destransicionar, vou retornar para uma materialidade, né, de uma aparência feminina, eu continuaria com Theo, não mudaria absolutamente nada, inclusive na forma como eu me relaciono com o meu tesão. E aí eu fico pensando, para quem que essas categorias servem hoje em dia, né? Porque para mim,
super,
talvez elas não façam mais tanto sentido.
Total, não, eu lembro agora que tinha o Insta, tava com aquele, agora não, né, gente, tô velha, isso era pré-pandemia, com aquele filtro que você mudava o gênero da pessoa, então uma mulher ficava com cara, e aí a Mel me mandou uma foto dela como homem, bem Latin lover, assim, e era uma coisa sexy, mas meio de barba, eu falando, ah, daí eu ainda olhei e falei assim, se não tivesse essa barba, eu até pegava, eu falava, bom, se eu tivesse a barba, viraria quem? Melanie, não é mesmo? Mas é meio doido mesmo, você pensar, eu fico pensando, falando, caraca, e se ela virar um homem agora, eu falo, quero transicionar. Não, mas é a Mel, claro que... Não, imagina, maravilhosa. Não, mas vai ter pelo na teta, eu só consigo pensar isso. Vai nascer pelo na teta. Minha Nossa Senhora, como é que eu vou lidar com isso? Mas, ok, né, eu acho que é isso. As questões de gênero e sexualidade, elas têm prazo de validade, assim, pra terminar, pra não existir mais. Hoje meus filhos estavam brincando e o Bernardo falava assim pra Yolanda, vem minha papaizinha, vem cá minha papaizinha. Aí eu olhando pra eles com uma cara de falando, gente, daí ele falava, aí ela falava pra ele, tá bom, papaizinho. Daí eu falava, quem é o papai de vocês? Aí eles falavam, o Bernardo. Aí eu falava, é o Bernardo? Sim, o Bernardo azul, a Yolanda rosa. Eu falei, gente, eu errei, o mundo errou, o meu filho com 2 anos, 6 meses e 8 dias já se entende como um homem e ele já se vê como a figura de um pai e que pra ser pai ele gosta de azul e a Yolanda como é mulher ela gosta de rosa. Eu falei, eu juro que não fui eu, mas algum desenho merda animado desses aí que são bem, né, enfim, eles mesmos, né, já têm esse reconhecimento e eu falo, cara, mas ele chama ela de minha papaizinha, então tá tudo bem, sabe, já não, já embaralhou tudo, né, já bagunçou geral.
Adorei.
É duro, né, Marcela, a gente lutar contra esse sistema, né, e cis com C mesmo, né, é tão rica essa fala da Yuna, eu fiquei bastante emocionado com ela contando a história da maternidade dela, porque eu percebo o quanto na diferença as nossas histórias se encontram em similaridade, né. Eu sou pai por adoção, e aí quando ela disse que ela demorou 2 anos nesse processo, nos hormônios e tudo mais, a gente tá tão acostumado na adoção em falar sobre demoras, eu nunca tinha parado para olhar para um outro tipo de demora na espera para poder ser mãe ou poder ser pai. E é tão, tão importante a gente ter esse lugar de conversa, de debate, de incluir, né? Talvez seja um momento que a gente esteja entrando nas nossas histórias enquanto militantes, enquanto siglas, de entender que, apesar de ter tantas letras, talvez elas não consigam nos definir, né? Hoje, talvez eu esteja no momento de que eu prefiro também não me rotular em só um lugar. Eu não sei como vai ser amanhã, né? E que bom que eu não sei. O amanhã pode ser uma delícia e a gente tá se perdendo porque a gente se colocou numa caixinha.
Não, e tanto a gente não dá conta que a gente tá aqui no podcast falando sobre parentalidade, a gente tá definindo como pai e mãe e a gente tem aqui Stephanie, que foi casada com Sam, e Sam se determina como nome, que é um non-mami, que é, ou seja, ela é uma não-mãe, exatamente, e nem é ela, tá? Já errei aqui, não precisa cortar, porque é um erro meu, é elo. Sam é não-binário e se determina como elo, então elo se determina como uma nome, que é uma figura não-mãe. Porque a nossa língua portuguesa, eu não conheço mesmo outros vocabulários, outras linguagens do mundo para saber quais delas são mais abertas, mas a nossa determina as figuras da parentalidade como pai e mãe. E aí chega uma figura como Sam e não se reconhece nem com uma nem com outra. Eu lembro muito de mim quando a Mel estava grávida e a gente foi numa roda de parentalidade para conversar. E tinha um cara que é psicanalista, que estava liderando a roda, ele falou assim, olha, a maternidade é um momento de você se reconectar com a figura da sua mãe e do seu pai, porque tem proximidades. E aí eu falava assim, foi o primeiro momento que eu falei assim, eu não sou minha mãe, porque eu não tô grávida, e eu não sou meu pai, porque eu não sou homem. Aí me deu um vazio de falar, não sou ninguém, eu não sou uma mãe, eu não sou um pai. E aí a nossa doula maravilhosa falou assim, cara, não é que você não é ninguém, você é quem você quiser. Você está criando um novo personagem. E aí aquele vazio virou, na verdade, liberdade. Mas é um exercício, né? A gente, porque é muito fácil você cair num lugar do vazio absoluto, de não se reconhecer em nenhum desses lugares. Quando eu convidei a Stephanie também, foi nesse lugar muito de já sabendo o quanto o meu próprio linguajar, ele já é limitado, ele já é recluso àquilo que a gente reconhece como figuras de parentalidade, quanto Sam é uma figura que muitas vezes não cabe dentro daquilo que a própria comunidade LGBTQIA+, consegue englobar, né?
Eu fico pensando nessas dinâmicas das existências que transcendem o binário, né? Como que isso traz grandes reflexões, inclusive jurídicas, pra gente, né? A louca do direito já fica aqui pensando nas categorias.
Gente, vocês estão fodidas, tá? Yuna vai falar de lei, das suas coisas que eu não entendo nada nunca aqui, mas vai, arrasa.
É, porque, infelizmente, tudo que nós temos de legislação para tutelar a pessoa gestante, né? Está tudo no feminino. E eu falo infelizmente porque nesse processo a gente acaba invisibilizando outras experiências, como os homens trans e as pessoas não binárias. Então imagine, né, se essa pessoa já tem... A pessoa não binária, inclusive, é um apagamento muito maior, porque sequer há a possibilidade de você colocar o gênero ou a categoria de sexo neutro nos documentos. Quem consegue, consegue por ação judicial, e é muito raro, né, você conseguir uma sentença favorável. Mas pensando nos homens trans que já estão retificados, né, ou seja, que já atualizaram o sexo nos documentos. A partir de agora, o Estado, em teoria, o reconhece enquanto homem. Se o reconhece enquanto homem, teoricamente, nenhuma das leis de proteção à grávida, ou à gestante, ou à mãe, tem valor. Então, assim, Theo tinha dificuldade de conseguir acesso a serviços prioritários para gestantes. Assim, fila de banco, gente, fila de mercado, sabe? E ele já, no fim da gestação... Transporte público era um horror.
Nossa.
Porque não é nem uma questão de legislação, é do próprio profissional, o motorista de ônibus, o compreender, né, enquanto pessoa gestante. E na maioria das vezes não compreendia, até para evitar uma exposição e um desgaste de ficar discutindo, né, no transporte público. Ele passava pelo torniquete e aí esmagava a barriga ali com 9 meses.
Nossa.
E foi assim, até o fim, porque além da inteligibilidade social, né, ou seja, a sociedade de modo geral não reconhece um corpo masculino como gestante, então essa questão da empatia já não rola, essa identificação, também há uma omissão no campo do direito, porque um homem trans retificado conseguir um acompanhamento pré-natal no SUS é muito difícil.
Foi a primeira vez que eu parei para pensar, foi quando você falou assim, cara, Theo grávido não conseguia passar numa obstetra, porque obstetra é só pro gênero feminino, né?
Ultrassonografia transvaginal, nem pensar. O começo da gestação, a gente teve que ir buscar na rede privada todas as ultrassons transvaginais, porque no Sistema Único de Saúde, quando coloca sexo masculino, não libera para marcar ultrassom transvaginal. Não libera. Aí, uma estratégia possível é tentar declarar esse homem trans como sexo feminino, só para fazer o exame e depois atualizar, o que é uma violência,
nossa,
né? Uhum. Mas, mesmo assim, algumas instituições que puxam os dados da Receita, dá como incongruência de dados e não libera, como se fosse, entre aspas, falsidade ideológica, né? Então eles não liberam porque o hospital não consegue faturar o atendimento, não consegue pagar o profissional, não consegue justificar para o município que fez aquilo, então é uma loucura. Por isso que tem muito homem trans que está parindo em casa, sem nenhuma assistência médica, né? Quem tem condições financeiras faz o parto domiciliar, quem não tem fica aí à mercê dessa negligência estatal.
Gente, chocada! Que teremos uma aula, né, gente, de direito. Beto apenas sorri e acena, não é mesmo?
Eu quero dizer também quando foi que eu sonhei em ser pai.
Por favor!
Eu costumo dizer, Má, que eu quis ser pai antes de querer ser. Era algo muito forte em mim. Sempre foi. Eu não consigo dizer, apesar de eu ter falado que eu queria tanto responder... É uma pergunta de $1 milhão para mim. Eu não consigo dizer em que momento que surgiu essa vontade, mas ela sempre esteve muito forte. Ao me tornar pai, eu percebi que eu queria, e só fui descobrir isso depois, que eu queria me tornar uma série de outras coisas, inclusive ter essa figura da maternagem, que é uma figura que eu tenho um apreço muito grande. Mas eu só fui descobrir isso depois de ter uma filha. E hoje eu sou muito feliz em ter feito essa descoberta. Faria isso inúmeras vezes, inclusive.
E vocês já se imaginavam, quando pensaram em ser mães e pais aqui, vocês já imaginavam que teriam ao lado as pessoas que vocês têm? Então, Yuna já pensava em ter um homem ao lado E Beto também já pensava em ter um homem ao lado. Eu tô perguntando isso porque eu vivi um luto da maternidade. Quando eu, no final da minha adolescência, começo da fase adulta, quando eu entendi que eu era uma mulher lésbica, eu entendi que eu não poderia ter filhos, porque uma mulher não consegue ter filhos ao lado de outra mulher. E aí eu precisei de algum tempo, primeiro para viver esse luto e depois para começar a encontrar alternativas. A primeira foi pensar em ter um filho ao lado de um amigo gay, e depois fui entendendo que existiam muitas outras possibilidades, inclusive hoje falo muito de privilégios também da maternidade lésbica, de se fazer perguntas, por exemplo, que Iuna e Théo, casal hétero da rodada, não poderiam se fazer, por exemplo, é qual dos dois vai engravidar, né? Uma mulher não pergunta para um homem não pergunta para uma mulher, a gente sabe que um dos dois vai engravidar, ponto, e a gente pôde se perguntar isso. Vocês já se imaginavam ao lado de pessoas como as pessoas que vocês têm hoje ou imaginavam outro tipo de parentalidade?
Eu não. É engraçado, Má, que muitos dos gays, eles sofrem muito no momento de se descobrir ou de se assumir como gay por conta da família de origem, por conta dos pais, né, de como é que vai se assumir. Eu hoje percebo que o meu maior sofrimento estava no lugar do ser pai. E aí, por conta disso, eu tive um relacionamento hétero, namorei uma mulher, a gente chegou a noivar, inclusive, e eu só fazia isso por conta da vontade de ser pai. Hoje eu olho para o passado e eu percebo quanto eu machuquei uma pessoa, mas principalmente, preciso ser egoísta nessa hora, dizer o quanto eu machuquei o meu corpo, nossa, por conta desse desejo. Até bem parecido com o que a Yuna disse no começo, também porque como a gente não conseguia enxergar uma possibilidade de ter a parentalidade sendo uma pessoa homossexual, a gente só consegue enxergar que essa possibilidade existe no mundo hétero, né? E aí você começa a falar, bom, se eu quero muito ser pai, eu preciso me encaixar nesse box, nessa caixinha. Quando eu conheço o Eric em 2008, no dia que a gente se conhece, nós falamos sobre ser pais por adoção, inclusive. Foi uma conversa bonita, a gente se conheceu numa balada e a gente chorou no final da balada falando sobre o desejo que nós tínhamos de ser pais por adoção.
Brega linda.
Mas, pois é. Mas também, parecido aí com o que a Yuna disse, numa época em que isso não era possível. Era uma época em que as pessoas falavam que quando se configurava dois pais, um deveria ser chamado de pai e o outro de padrinho ou de tio. Nossa. E a gente, já naquela época, olhava e falava, putz, mas a gente não quer isso. Como que um vai ser pai e o outro vai ser tio? Só um adotava, fazia uma adoção unilateral e o outro não entrava nesse processo. Como tantos outros formatos de famílias homoafetivas. A própria Ana Lodi também já relata isso, né? De quando se tornou mãe e o Andrei já é um adulto agora, né? Então, não é novo. Mas como essas famílias diversas não eram enxergadas, não eram legisladas, e a Yuna vai querer me matar de estar roubando aí a pauta dela do direito, mas como a gente não era visto pelos censos, e continua não sendo muitas vezes, a gente não conseguia se enxergar. Então não foi sempre olhando desse jeito. Eu não conseguia olhar esse jeito como possível. E acho que quando eu consegui foi bastante libertador.
Azul,
eu venho de uma experiência muito parecida. Né? Inclusive, eu estava ouvindo aqui os nossos processos de apagamento. Né? Eu lembro que quando eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a pesquisar sobre a tal da diversidade familiar. E aí, logo no primeiro semestre, né, falando mais recentemente, lá em 2017, por aí, eu tive uma aula de diversidade familiar com um especialista em direito da família. Ou seja, ela estava ali enquanto pesquisadora pensando as famílias não pensadas. E na fala dela não existia nenhuma referência à parentalidade trans. E naquele momento caiu a ficha para mim. Se nem as pessoas que pensam as famílias não pensadas estão pensando a família que eu estou tentando construir, eu não sou família, eu não sou nada, eu não sou, sabe? Aquele pensamento, né? Eu não sou nada. E aí, o que é que eu sou? E aí, daí, para você ressignificar isso para uma potência libertadora, é um processo muitas vezes doloroso, mas necessário, no meu caso, porque eu não abri mão disso. Mas por conta da minha... Eu saio de uma vivência enquanto homem gay, talvez, né? Que foi a primeira identidade que a sociedade me deu, até eu entender que eu não cabia nessa categoria, que tinha algo mais, né? Ou menos, ou enfim, algo diferente. Mas enfim, desde cedo, a própria narrativa enquanto homem gay já é uma narrativa de exclusão, né? Eu acho que para minha família não mudou muito, né, de mulher trans para homem gay, porque eles já não me aceitariam, logo pelo discurso da homossexualidade, eles já não me aceitariam. Talvez a questão da mulher trans tenha só agravado a questão do senso comum de vai se prostituir, enfim, né? Uhum. Vai morar na rua, que é um pensamento, inclusive, que é colocado pela própria família na medida em que nos expulsa de casa. Eles não nos dão outras possibilidades. Mas por conta dessa trajetória de exclusão, muito antes, inclusive, da transição de gênero, eu já tinha um pensamento de solidão. E aí não necessariamente uma solidão afetiva, pensando aí nas relações, né, sexuais, etc., mas uma solidão geral mesmo. Né? Eu sempre tive minha mãe enquanto minha parceira, e era sempre ela. E ela estava lá tentando ocupar todas as lacunas, né, que os outros familiares não davam conta. E não tendo o que reclamar, não. Minha mãe, ela sempre deu conta desse recado. E eu espero ser essa mãe pra Dionísio, né? Tenho essa missão. Mas por conta disso, eu sempre aprendi a conduzir os meus projetos de maneira muito solitária. Então, quando eu idealizava, né, esse exercício da parentalidade, eu idealizava ciente de que eu poderia ser uma mãe solo, por assim dizer, né? Que eu poderia seguir esse projeto porque ele dizia respeito a mim mais do que a outras pessoas. E aí, na época, né, antes da transição, eu achava que eu ia... Alguma melhor amiga minha ia ser a barriga solidária. Ou eu ia adotar. Acho que inicialmente eu tive a ideia da barriga solidária, depois eu fui vendo que era muito complexo, aí fui pra adoção. Mas eu não, eu sempre fui muito descrente de uma figura masculina me ajudando a criar alguém, embora eu sempre me sentisse atraída por homens, desde que eu me entendo, né? Enquanto sujeito no mundo de maneira madura, eu sempre me senti atraída por homens, cis ou trans, né? Descobri isso mais à frente. Mas eu tinha dificuldade de imaginar eu construindo uma família, né? No padrão pai e mãe, principalmente depois da transição, homem, mulher e filho, tinha um horror.
Ai, também tem horror.
Até porque eu venho de uma experiência familiar muito delicada, de violência doméstica. Então, a figura que eu tenho do pai não é das melhores. E eu ficava pensando, gente, eu vou colocar uma criança no mundo pra ter um pai pra quê? Ficava pensando isso. Porque a minha experiência foi péssima, né? Enfim. E aí eu conheço o Theo, que me apresenta, além de uma outra possibilidade de masculinidade, uma paternidade que vem de um outro local. A partir de Theo, que eu comecei a repensar esse meu lugar de cuidado, dividindo com alguém, dividindo com um homem.
E você achava que Dionísio ia ser menino, ou achava que ia ser uma menina, ou tanto fazia?
Eu nunca tive essa preocupação, felizmente. Inclusive, depois que... Eu não sei se todo mundo sabe, né? Porque eu não costumo falar muito isso nas lives, mas já falei em algumas. O Theo teve um aborto no começo. A gente já estava entrando no segundo trimestre. E a gente já tinha toda uma expectativa em cima dessa vida, etc. Tinha nome, tinha tudo. E aí aconteceu, a gente não sabe a razão. Não sabe, inclusive, se tem alguma questão com hormônio. Porque não há protocolo específico de atendimento. E aí a gente teve que começar do zero, um outro sofrimento, porque recomeçar é mais tempo de pausa, mais tempo sem hormônio, mais tempo sem se reconhecer diante do espelho. Oh. E aí, depois disso, eu comecei a passar por um processo de adoecimento, né? Enfim, achei que a gente não ia dar conta. Enfim, isso acabou atrasando aí todo o planejamento.
No caso de vocês, são três vidas mesmo, né, que mexem, porque era a sua, era do Theo e era da criança que estava vindo, né? São tempos.
Total.
O tempo de espera é também um tempo de dois corpos que têm que esperar por uma outra coisa. Que doido.
Exatamente. É bem isso. E aí depois, principalmente depois dessa perda, desse aborto, na segunda tentativa, segunda entre aspas, né, em uma das milhares de tentativas, a única preocupação era que viesse com vida.
E aí?
Acho que a questão do gênero acabou virando um pormenor, literalmente, não tô falando da boca pra fora, não. Depois que a gente, principalmente depois que a gente perdeu, que a primeira gestação não vingou, a gente só queria saber se o coração tava batendo. E isso bastava. Inclusive, a gente rejeitava, né, essa questão de ficar dizendo gênero. A gente falou que não queria saber. E não conformada, uma ultrassonografista que estava fazendo um ecocardiograma fetal, né? Tava vendo lá o coração do bebê, tinha nada a ver com sexo nem nada. Ela falou, vocês já sabem? E aí falamos que não gostaríamos de saber. E em algum momento da consulta ela falou, né, que era um menino, sexo masculino, e depois se desculpou, disse que era questão do hábito, enfim.
Ei,
mas não era uma demanda nossa.
Escrota!
Né?
Nossa senhora. Ai, gente, eu vou colocar aqui a resposta da Stephanie, vou colocar no áudio aqui pra gente ouvir junto, mas na hora do podcast vai mais bonitinho, som limpinho.
todas as vezes que eu imaginava maternando, eu nunca me imaginei tendo filho com outra pessoa, independentemente de quem seria essa pessoa. Eu sempre idealizei muito a parentalidade solo. Até porque eu não tinha desejos como casar, ter uma família, como as pessoas normalmente desejam e tudo mais. Então, eu sempre me imaginei fazendo isso, assim, vivendo esse momento da minha vida sozinha. E no meio do caminho, eu conheci Sam. E a gente partilhou desse desejo de termos um filho juntos. E aí, meu filho deixou de ter só, né, na minha antiga idealização, uma pessoa na vida dele como uma figura parental e passou a ter dois. Que no caso, somos eu e Sam. Eu sou a mãe do Oliver e Sam é o nome do Oliver. Quando eu conheci Sam, eu não me rotulava como lésbica, bissexual, pansexual. Eu nem parava pra poder pensar sobre isso, na verdade. Eu tive algumas experiências com alguns homens que eu não me senti confortável, apesar de alguns caras serem legais e tudo mais. Alguns tornaram meus amigos, mas romanticamente falando, pra mim não funcionava. E até então, eu só me relacionava mesmo com mulheres. Mas quando eu conheci Sam, eu sabia já que ele era uma pessoa não binária. E sempre foi muito aberto entre nós dois, sempre foi muito claro. Pra mim também nunca foi problema. Até porque eu me apaixonei pela pessoa que Sam é, não pelo gênero de Sam. Então, sempre foi muito simples pra mim isso, sabe? Muito simples mesmo. E é isso, Sam sempre soube que era uma pessoa não binária. Sam não se tornou e não se descobriu depois que o Oliver nasceu. Isso sempre fez parte dele. E hoje, Sam se reconhece sim como nome de Oliver. Foi na minha altura que ele escolheu, que se identificava, que gostou. Já que as palavras mãe e pai não contemplam, não fazem sentido para nossa realidade.
Oh, acho lindo o relato da Stephanie, até esse lugar de, assim, não, nossa família foi construída já entendendo todas essas realidades, né? Não teve mudanças, não tiveram descobertas, era uma pessoa não binária junto de uma mulher, e acho isso incrível também, porque eu, no primeiro momento, eu conheci a Stephanie por conta do Instagram, e achava que era uma mulher lésbica, porque no meu pensamento bastante quadrado e limitado, uma mulher que se interessa por outras mulheres é uma mulher lésbica, ponto. E aí ela me dá uma aula dizendo, falando assim, não, eu nunca me rotulei, eu sempre me relacionei com mulheres, sempre gostei de me relacionar com mulheres, mas isso não faz de mim uma mulher lésbica. Então eu acho muito curioso, eu no começo, quando eu tive os bebês, eu sempre dizia maternidade lésbica, e muitas mulheres diziam, não, eu prefiro dupla maternidade, porque a minha sexualidade não é o que origina a minha maternidade. Então hoje a gente tem também duas lutas lado a lado, mas que são lutas diversas entre a dupla maternidade e a maternidade lésbica. E aí vem a Stephanie, acho que me dando uma aula também, nos dando provavelmente a todos que estão ouvindo aí também, dessa realidade da parentalidade que está num outro lugar também, né? De estar do lado de uma pessoa que já vai ter outras descobertas com a parentalidade, que é se descobrir primeiro como nome, né? Porque e nome, mami, já, ela fala super rápido, né? Nome, Elo é nome de Oliver. Cara, eu duvido que alguma pessoa na rua, quando Sam sai com Oliver e fala, ah, você é a mãe? Fala, não, eu sou nome. Vai ter que explicar, você vai ter que dar uma aula, né? Pra entender quem é essa figura próxima do Oliver e quem é Stephanie ao lado disso tudo. Então, acho que são composições familiares que, de novo, eu sempre insisto que não são novas, mas que vem trazendo... acho que um frescor para a gente talvez mesmo acabar com esses limites, né, de gêneros, de sexualidade e tudo mais. Eu não convivo com nenhuma parentalidade não binária. Vocês convivem com alguma?
Eu conheço uma pessoa, a Thaís, que ela está num processo de adoção. A Thaís é uma mulher que até então se entendia como lésbica, namorava uma outra mulher, que em um momento se entendeu como não binária. E aí a Thaís entra nessa questão de falar, e agora? Quem eu sou? Eu sou heterossexual? Eu sou lésbica? E é um processo interessante, né? Por isso que eu reforço o que eu disse no começo, reforçando o que a Yuna tinha dito. Tomara que a gente tenha sempre, Marcela, as pessoas com a paciência para explicar por que, que ela está sendo chamada de nome. Porque enquanto a gente tiver essa paciência, a gente não faz isso por nós que estamos aqui. Mas os nossos 5 filhos aqui, dos que estamos falando, eles vão talvez, e é só um talvez, né? A gente não tem como garantir isso, colher isso de um jeito melhor. né, de uma sociedade um pouco mais inclusiva. Não estou nem dizendo mais justa, que ainda talvez eu nem esteja ainda com uma esperança tão grande de que a geração deles já vai olhar para essa realidade, ah, ok, já compreendemos tudo com muita justiça, mas pelo menos com uma cabeça mais ampla, mais aberta para trazer isso para a discussão, né? É interessante quando se fala da questão da sexualidade, e aí até reforçando que nós, famílias ou homo ou trans afetivas, a gente não se reconhece como famílias homossexuais ou famílias transexuais justamente por isso, porque na nossa relação de parentalidade, os nossos desejos sexuais ou as nossas orientações sexuais, elas estão muito abaixo do que essa relação com os nossos filhos e com o nosso convívio familiar pede. É por isso que a gente se rotula e se intitula como famílias homotrans afetivas, porque é do afeto que a gente está falando, não só da orientação sexual, né?
É, eu tô totalmente de acordo. Eu sou privilegiada nesse sentido, porque eu tenho grandes pessoas incríveis, assim, no meu convívio, que escapam dessa binaridade compulsória quase, né? Primeiro que eu acho que a identidade travesti, ela é fantástica justamente por isso, né? Embora ela se reivindique dentro de uma feminilidade, né? Está aí borrando terminologicamente, filosoficamente, essas categorias homem e mulher, né? Então, tem uma amiga travesti, a Tiffany Odara, incrível, que me ensina diariamente a exercer essa parentalidade desse local das transfeminilidades, né? Ela que o filho dela, 3 ou 4 anos mais velho que o meu. E a Tiffany, inclusive, vem de um outro lugar, né? De ter um filho antes da retificação de registro civil e ter que lidar com esses dilemas, né? De ter que argumentar com o cartório para retificar o registro do filho, não apenas o registro dela. São questões que não foram previstas, né? No campo do direito. Aliás, nada para a gente foi previsto. Tudo que chega, quando chega, é do judiciário, não é do legislador. Mas também conheço muitos transmasculinos, né? Que são aquelas pessoas que foram designadas meninas no nascimento, que se afirmam em alguma medida dentro das masculinidades, mas não ao ponto de se reconhecerem enquanto homens trans, né? E aí muitas pessoas transmasculinas vão rejeitar essa categoria de pai ou de mãe, né? Tem alguns que se chamam pães e estão aí tensionando. E o que eu acho fantástico é que sempre que essas experiências que fogem do binário dão um pane em nosso sistema, a gente tem que compreender justamente dessa forma, dá um pane no nosso sistema. Se nós não estamos conseguindo estratégias de verbalizar isso sem agredir o outro, isso diz mais sobre nós do que sobre o outro, né? Então, se dá trabalho, se é chato, se tem que ficar toda hora se corrigindo, que ótimo que isso nos lembre que nós temos uma forma de pensar chata, difícil e pouco inclusiva, e que essa dificuldade é a gente que tem que resolver, não são as pessoas não binárias, né? É um dever de casa que a gente tem que fazer.
Total, não, isso é... Puta, eu tava acompanhando um tempo atrás uma figura influencer que eu adoro, que hoje também é uma amiga, e falando, cara, faz 10 anos que eu bato no peito, nas marchas lésbicas e paradas do orgulho, falando, sou lésbica e sou mulher e amo mulher, e de repente a companheira dela se assume como uma figura não binária. E aí ela para pensar e fala, cara, então nesse momento eu deixo de ser lésbica, é isso? Porque ao meu lado eu não tenho mais uma mulher que gosta de mulheres. Eu tenho uma pessoa não binária, que não se reconhece com nenhum desses gêneros, então isso muda também a minha sexualidade, não muda o meu gênero, mas muda a minha sexualidade, muda e quem eu sou. E foi tão bonito rever, sabe? Rever, não, ver esse mergulho para dentro, assim, de parar até de postar, de dar uma pausa e de repente se repensar nesse lugar, né, da sua, o quanto o seu companheiro, sua companheira pode mexer, né? Yuna tava falando assim, ah, se Théo, de repente, transicionar de novo, quem você, ou você daí, uma mulher lésbica ou não, então, de novo, esses lugares. Tem uma outra amiga também que tem um perfil bastante reconhecido de era, né, uma maternidade, uma dupla maternidade, se separou e agora está namorando um homem trans. E aí ela conversando com a gente, falou assim, meu Deus do céu, no momento que eu assumir isso, vai acabar toda a minha publicidade, por exemplo, de dupla maternidade? Porque a gente também tem esse lugar, né? Eu tô pensando agora nessa nossa conversa, o quanto a gente também torce para que essas sexualidades, essas nomenclaturas se borrem e se percam. Mas, gente, tá chegando para mim aqui Dia das Mães, que é o momento que o meu perfil mais bomba de publicidade. Só essa semana eu tive contato de 8 marcas diferentes para vamos fazer parceria, grana e marca de shampoo e marca de roupa e shopping, não sei o quê, porque é o momento que fica todo mundo, que eu acho incrível que essas marcas grandes finalmente olhem para as nossas famílias, ao mesmo tempo que eu também tenho que lembrar que eu estou ali meio que cravando o selo de que a minha maternidade existe, e aí dentro do movimento LGBTQ e tantas outras letras que não cabem nisso, eu também estou excluindo essas outras letras, né? Porque como é que você vai, de repente, fazer uma foto para um shopping grande de uma parentalidade não binária? Como é que isso fica reconhecido em uma imagem que você bate o olho e fala, ah, com certeza essa aqui é uma mulher e essa aqui é uma figura não binária, isso está claro. Não, isso não está claro, né? Ou quando você vai bater o olho e vai falar assim, ah, com certeza é uma parentalidade homotransafetiva ou heterotrans. Então, quanto também eu olho para isso já falando, ai, meu Deus do céu, eu estava achando que eu estava num super ativismo e talvez eu esteja cagando o rolê todo. É, vocês riem, né? Mas tá, é foda.
Ou então, né, Marcela, coloque essa figura não binária na tentativa de identificá-la numa peça publicitária de um jeito muito caricato, do jeito que sempre foi feito com as travestis, ou do jeito que sempre é feito e sempre foi feito também com os gays, né? E é muito triste a gente imaginar que essa figura, seja materna, seja paterna, que não vai ter o nome aqui, ela precisa ser caricata para poder se encaixar numa linguagem visual. Então, por isso que é importante que a gente abra debate. Mais do que ter uma peça publicitária, que a gente abra debate nesses lugares e a gente encontre nossos lugares de fala, né?
Nossa, bom, estamos aqui tentando, né? Mas o bagulho é louco. E eu não ia te fazer uma pergunta, a primeira pergunta, mas eu acho que eu vou pular, porque você já falou bastante aí de toda a saga hospitalar, saúde e tudo mais, e vou partir para a segunda pergunta, que é: você é uma mulher que amamentou seu filho, pelo que eu me lembro, é uma das poucas mulheres trans, né, que conseguiu amamentar o filho por bastante tempo. Queria que você contasse um pouquinho disso e queria te dizer que eu falo de você em todas as aulas que eu dou para as universidades, e daí eu acho muito engraçado, porque eu acho que você deve reconhecer no seu perfil assim, ó, 15 seguidores novos, é porque sou eu falando lá para os alunos da UNB. Sigam Catoriúna, porque ela é uma mulher trans que amamentou, e daí os alunos de medicina, de enfermagem, a galera fica assim, ó, mano, caraca, que demais, eu vou seguir. Eu falo, mas eu também, na verdade, nunca perguntei diretamente como é que foi essa história da amamentação. Eu amamentei junto com uma mulher, não sendo uma mãe não gestante, isso já foi um frisson. Queria saber como é que foi pra você esse processo de amamentação. Pra vocês vou dois, na verdade,
fazer,
né?
Vou só fazer um adendo, Marcela, que na minha formação de doula você deu uma aula e eu também ouvi o nome da Yuna na formação.
Sempre, é muito engraçado. Eu vou falar de mim e daí eu falo assim, mas vocês sabiam que existe também a dupla amamentação heteronormativa, das pessoas que falam assim, ó, hã? Nossa, um homem? Eu falei, não, gente, o pai já amamentava normalmente, tal, não sei o quê. Mas aí a gente tem, daí fica uma coisa assim, ó, o pai amamentava normalmente, daí a mãe quis amamentar, daí eu falo, peraí, eu vou contar pra vocês a história de Una. Mas agora eu não vou contar a história de Una, porque até eu devo contar tudo errado, vamos deixar a Una contar sua própria história.
Ah, eu fico muito feliz, porque nas palestras que eu dou, eu também, inclusive, coloco como leitura obrigatória, né, Mama, um relato de maternidade homoafetiva. E a galera tem me dado excelentes feedbacks sobre essa leitura, eu acho fantástico.
Asa, obrigada.
E que bacana, né, que a gente tá conseguindo borrar essas categorias. O Theo, ele gosta muito de fazer isso. Porque, imagine, né, o Theo entrou em medicina gestante. Nossa. Imagine esse homem cursando embriologia, grávido, aprendendo o que é o útero da mulher, o ovário da mulher, porque a menina com tal idade acontece tal coisa, imagine, né? E aí, o que eu acho engraçado é que cada palestra que o Theo dá, quando ele está se referindo ao processo fisiológico envolvendo a gestação, ele fala, ah, porque o leite paterno acontece isso, o leite paterno, tal, tal, tal. E aí eu fico assim, leite paterno? Então será que as pessoas estão entendendo o que você está falando? E aí ele fala assim, olha, quando sou eu que estou ali na aula, ninguém utiliza um termo neutro, fala leite materno.
Ninguém fala leite
então,
humano, né?
A partir de mim, eu vou trazer também um termo pra mim.
Adoro o Theo de Bulaco.
Eu falo, tá.
Amo.
Também.
Mas é isso. O esforço é a gente tentar cada vez, generificar cada vez menos, né, as coisas, porque a gente respeita o gênero de tantas coisas que não dizem de si, né? Tudo tem gênero, principalmente a língua brasileira, né, o português, de modo geral, ele é muito generificado, né? A cadeira, o computador, a mesa. objetos têm gênero, a gente coloca gênero em tudo. No entanto, seres humanos que estão ali dizendo de si, a gente tá desrespeitando o gênero dessas coisas. Mas nesse processo de transição, eu entendo a potência política de você trazer, por exemplo, falar um homem grávido, ao invés de parturiente, gestante, né? Tem um poder simbólico de você demarcar nessa transição essas experiências. Mas vamos lá, né? Falando de modelos de representação, né? Eu nunca havia cogitado a possibilidade de amamentar. Não que eu não quisesse, mas é porque eu não achava possível. E isso é muito violento, porque quando a gente não apresenta a possibilidade, a gente não pode falar de escolha, por motivos óbvios, né? Tanto que depois que eu me tornei mãe, várias meninas trans e travestis vieram me agradecer, porque meu caso ganhou, né, em alguma medida, a mídia. Não tanto quanto poderia, porque a gente recusou bastante também, né? Principalmente aqueles espaços mais conservadores que dariam mais dor de cabeça do que ganhos, né? Mas, enfim, de algum modo as pessoas trans acessaram, né? E nos procuraram. E várias meninas diziam, poxa, Ana, obrigada por me mostrar que é possível ser mãe. Eu não sabia. Agora que eu sei, eu quero ser. Então, assim, eu não tô aqui e nem quero ser colocado nesse lugar de quem tá fazendo propaganda, seja mãe, etc. Eu sei como isso pode ser muito violento, principalmente para as identidades femininas, né? Mas quem quer tem que ter o direito de viver. Isso tem que estar no campo das possibilidades. Amamentar para mim nunca esteve porque eu não sabia que era possível. Ninguém nunca me contou essa história. A história dos sexos são contadas por pessoas cisgêneras desde sempre. Talvez se nós fundássemos a biologia, a história seria outra, né? E o sexo feminino fosse o sexo peniano. Mas não fomos nós que contamos essa história. Então nada nos representa. Então eu tive que começar. O primeiro esforço foi tentar contar outras histórias sobre nós, né? Qual é o lugar da mulher trans? E curioso que depois que eu descobri que eu poderia amamentar, e eu descobri porque a minha médica, ela conhecia um caso no exterior de uma moça trans que conseguiu, mas na literatura médica, primeiro que é muito difícil você conseguir estimular essa galactorreia, como chamam, essa produção de leite em larga escala, é difícil manter por muito tempo nos corpos de mulheres trans, porque tudo é com base de hormônios sintéticos, né, e nem sempre o corpo reage muito bem, e paralelo a isso, a criança tem que acreditar na gente. Total. A criança tem que estimular. Porque se o bebê desistir, não vai ter aquela produção. Dionísio não desistiu de mim. Em momento algum. Acho que foram 2 ou 3 meses Dionísio sugando o vazio. Não saía absolutamente nada. E eu fazendo lá toda a reposição hormonal, estimulava a glândula, colocava ele e ele sugava horrores. Não desistiu. Por sorte, o pai tava lá, fartura, né? Tinha que usar absorvente nas mamas.
Ai,
porque
acordava
transbordando leite.
Que horror.
E aí, então, o que faltava na mãe já de sobra no pai. Olha que loucura.
Amo!
Mas aí, quando o Theo, curiosamente, quando o Theo precisou, né, fazer o desmame, porque ele ia voltar para a faculdade, quem pegou a licença maternidade fui eu. O Theo tinha acabado de entrar em medicina, método PBL, né? Ele já tava no hospital trabalhando.
Nossa.
E aí ele não podia parar e nem, enfim, ele ia semestralizar logo no primeiro semestre, assim, uma loucura. Então eu optei por pegar a licença maternidade, que é esse termo já completamente generificado. Não imagina um homem trans pegando a licença maternidade. Mas enfim, né, eu peguei essa licença, quiçá, parentalidade, mas por uma questão de conveniência do que para reforçar papéis de que é a mãe que vai cuidar, etc. E justo quando o Theo precisou fazer o desmame, ele falou, olha, caso você não produza, a gente vai ter que começar a comprar a fórmula, né, etc. Curiosamente, misteriosamente, o meu corpo entendeu a necessidade financeira, inclusive.
Porra, financeira, olha.
E aí, de repente, uau, aquele colostro, nézinho, depois foi maturando e até que conseguimos, retornei para a médica, ela me tranquilizou, falou que tinha a mesma qualidade do leite de Theo, que era para eu ficar tranquila, que é perfeitamente possível, né? Só que talvez não durasse tanto. A gente tinha o quê? Relatos de até 3 meses. Eu acho que é uma metodionismo por 8 meses.
Nunca usou fórmula?
E eu bati todos os recordes.
Cara, porque nós aqui em casa usamos recordes. Fórmula. Duas mulheres com 2 bebês, e eles tomaram fórmula do primeiro mês até o 6º mês, porque a gente tinha que relactar com sonda no peito, 3 a 4 vezes por dia, era livre demanda, teta o tempo inteiro, mas a gente ainda relactou com fórmula. Você nunca usou fórmula, foi só a sua teta.
Eu tive muita sorte, porque eu produzi muito. Acho que o Dionísio ficou tanto tempo estimulando, quando saiu de vez. Inclusive ao ponto de transbordar, e quando ele parou, que ele parou espontaneamente também, nunca precisei tirar. Quando ele parou foi complicado, porque, enfim, transbordava, sujava minhas blusas, eu tinha que trocar, eu saía com 2, 3 blusas na bolsa, porque eu sabia que ia transbordar. Eu não estava acostumada com isso. Não era algo que eu achei que eu passaria em algum momento da minha vida.
Que, meu Deus!
De repente, tava lá a mancha do leite. Eu falei, oh, gente, desculpa, é que eu tô amamentando. O pessoal, quer?
Amo! Gente, olha, desculpa, quebraram todas as barreiras do planeta. Acaba mais tetas na mesa, que depois desse episódio nada mais será possível.
Não. E assim, Marcela, foi uma experiência incrível. Não apenas ser mulher trans e amamentar, mas poder dividir a amamentação com o pai da criança,
não, gente,
sabe? Mas eu tava lá, ai, Théo, hoje eu tô cansada, quem vai dar o peito é você. Isso é fantástico, gente, vocês não têm noção. Aí imagina a gente indo no fraldário, a gente indo, enfim, um local específico pra amamentar. Ora era eu, ora era a Théo. Imagina as pessoas que ficavam loucas. Por que esse homem tá fazendo aqui com esse bebê? De repente, eu sentava lá, colocava a teta pra fora e botava de olho no mar. Aí, de repente, a gente trocava. Eu que entrava e colocava. A pessoa falava, o que é que tá acontecendo, gente? Qual é o sexo dessa gente?
Não, amo.
Quem foi que... Aí, enfim, acho que as pessoas achavam que nós éramos ciborgues, literalmente. Porque
Que doido, velho.
Eu tô mega emocionado ouvindo vocês falarem. Gente, que potente isso, né? Marcela, eu preciso dizer que eu entendo por que só existem mulheres entrevistadas no podcast, porque é um lugar divino, né? Eu acho que a mulher é um ser divino, mas eu ouvindo vocês falar, meu olho encheu de lágrimas, porque é muito forte essa potência, né? Onde é que alcança? A Yuna falando milagrosamente, meu peito começou a dar leite. Eu tô emocionado falando, mas eu nem sei se é milagrosamente, acho que é mais do instinto que precisa amamentar, e isso é tão forte da mãe, que faz acontecer o milagre, né? E eu queria agradecer por essa oportunidade de ter ouvido esse desabafo de vocês duas juntas, é muito potente.
Não, e é doido, eu tava ontem numa live com a minha consultora de amamentação, falando sobre o estímulo, a indução, e ela ontem ainda falou assim, eu não consegui ainda uma mulher trans que tenha topado fazer a indução, não sei se daria certo. Eu falei, gente, alô, cantora Yuna, mano, bombou, vai pro Guinness Book, a bicha arrasou e tal, mas muita gente perguntava pra mim, eu imagino que pra você também, deve ter visto assim, mas por que que para um recém-nascido vai dar esse leite que nem é leite de verdade? O que que tá saindo do peito? E a minha obstetra, que é ginecologista, que acompanha todo o protocolo, ela sempre fala isso, ela fala assim, se sai da glândula mamária, batida de coco não é. Sai da glândula mamária. Se sai da glândula mamária, só pode ser leite. E todos os seres humanos têm glândula mamária. Homens, mulheres, qualquer tipo de corpo, né, não binários, que gêneros são esses? Então, se sai da glândula mamária, ela sempre brinca, batida de coco não é. Então, é doido, né? Porque por mais que você fale, ah, são hormônios sintéticos. Gente, a pessoa, quando gesta, e por conta disso ela também vai produzir leite, também é por causa de hormônios, né? E não são hormônios naturais, porque eu sou uma mulher, posso ter esses hormônios e não gerei esses hormônios naturalmente. Eu coloquei esses hormônios dentro do meu corpo, estimulei com a bomba e tudo mais. E isso foi gerado de forma não natural no meu corpo. Mas a gestação também não é uma coisa natural, que de repente você acorda um dia e fala, tô grávida. Não, é uma coisa que você vai atrás, seja numa clínica, seja transando. É uma coisa que também a gente constrói no nosso corpo. Então é meio maluco, né, esse lugar de pensar, ah, eu não me imaginava conseguindo produzir o leite. E uma pergunta, você não tinha colocado prótese no peito, né, Yuna?
Ainda não, felizmente, porque pode ser um elemento dificultador.
Que dificulta, isso eu não sei.
Embora não exclui a possibilidade.
Tá.
Só torna mais complicado.
Porque a Mel fez redução de mama e isso foram vários atrapalhamentos na amamentação do Bernardo da Yolanda. Eu lembro que os médicos falavam tanto tirar, né, fazer a redução, quanto colocar a prótese, também pode ser um atrapalhamento porque a gente não tem muito controle dos dutos. Isso era uma pergunta que eu tinha, mas depois eu acompanhei seu Insta quando você colocou e tal. Eu falei, ah, então ainda não tinha colocado. E aumentou muito o tamanho do seu peito, Yuna? Por conta
aumentou bastante. É até bom, já que a gente tocou nesse assunto, né, para as pessoas também, porque é uma dúvida se um homem trans, depois que faz a mastectomia, consegue amamentar. Então, só para deixar bem evidente, até a época também não tinha feito.
Tá.
Ele fez depois, né, a retirada das mamas. Tá. E aí, por isso que ambos conseguiram.
Mas se já tivesse feito, não conseguiria amamentar, eu, né?
Provavelmente não. Na maioria dos casos, não. Salvo nos casos em que o médico utiliza uma técnica que só retira parcialmente e não totalmente a glândula. Mas hoje em dia, praticamente, não se usa mais essa técnica.
Todos tiram.
mas eventualmente vai ter um aumento, etc. Por isso é que os homens trans que querem passar pelo processo de gestação e parto, geralmente eles optam pela cirurgia depois da gestação.
Tá, pra né? ter...
Já tem um resultado estético melhor. A minha mama nunca cresceu tanto quanto no processo de amamentação. Obviamente, houve uma maturação da glândula, redistribuição da gordura corporal quando eu iniciei, né, o uso de estrogênios. Só que eu nunca tive uma senhora mama no processo de hormonoterapia. Nunca tive. Conheço amigas que possuem mamas belíssimas que nem precisam colocar silicone porque o corpo reagiu bem aos hormônios. No meu caso, não era grande coisa. Nunca foi. Mas quando começou a produção do leite, cresceu de uma forma...
Nossa.
E ficou, gente. Não regrediu, não.
Eu...
Veio assim, ficou. Acho que veio, trouxe gordura junto, trouxe redistribuição de gordura corporal. Aconteceu algo, não sei se foi a glândula que maturou, não sei o que aconteceu. Foi um benefício, assim. Inclusive, uma informação importante. Eu, antes de amamentar Dionísio, que é o terror das mulheres cisgêneras, principalmente amamentar, porque tem aquelas, a minha mama vai cair. Gente, eu não tinha mama, o que veio foi lucro. Inclusive, eu sempre quis seios grandes. E como eu não tinha muita pele, porque eu não tinha muita mama, eu era limitada a, sei lá, 250 ml, uma coisa bem pequena. Pra gente que não tem mama, 250 ml é quase nada, né? E aí, eu sempre quis 450, 500, eu era a louca das coisas. E não podia, porque eu não tinha pele. Depois que eu amamentei Dionísio, essa criança esticou tanto a minha mama, que me deu pele pra colocar 600 ml.
Amo! Eu também amo teta grande, no caso, não a minha. Eu amo teta alheia. Grande.
Eu amo.
É, Beto, fala um pouco...
Tiraram de Theo e colocaram em mim, porque a de Theo era gigante.
Adoro. É, fala um pouco dessa relação da sociedade, como é que a sociedade encara a paternidade de vocês, pai do lado de outro pai, como é que é isso, não mais para vocês, porque eu imagino que isso para vocês seja tranquilo, normal, naturalizado, mas como é que é da família de vocês para fora?
Eu vou aproveitar essa fala sobre leite e vou trazer... alguns exemplos que acho que até ajuda a gente a contextualizar na comparação, talvez, né, de como é nos diferentes contextos que a gente tem. A nossa militância pelas famílias homotransafetivas começou logo depois da Stephanie chegar, por conta de uma amamentação também. A gente foi num shopping um mês, a Stephanie chegou aos 6 meses, só fazer uma parte que é interessante. Uma das primeiras coisas que nós ouvimos no abrigo é que uma das características dela é que ela não olhava no olho de quem estava amamentando. E quando eu ouvi aquilo, para mim foi impactante, mas eu acho que para o meu marido foi muito mais impactante. Ele é psicólogo. E aí quando a gente chegou em casa do primeiro dia, ele falou, Beto, não curti muito essa história dela não olhar pra gente quando tá amamentando. Eu tava tão eufórico no primeiro dia que eu, na verdade, dei uma cagada para essa informação. Ia pensar depois, mas ele... pegou mais forte. E foi um exercício que a gente foi fazendo com a Stephanie, ao ponto de a gente perceber que era algo muito forte para ela querer olhar na hora que ela estava amamentando. Então, ela precisava de um olho, de um olhar foco para ela olhar, né? Não é que ela não gostava que ninguém olhasse. A frase que nos falavam elas era: se vocês olharem para ela, ela para de mamar. E realmente isso acontecia. Mas à medida que a relação de confiança foi se estabelecendo, o olhar passou a ser um vínculo muito forte. Um mês depois que ela estava conosco, a gente precisou ir a um shopping aqui em São Paulo. Estava mega cheio o shopping, foi uma das primeiras vezes que nós saímos com ela. E a gente estava aprendendo a ser pai, ela tinha uns 7 para 8 meses. O Eric estava numa loja e eu precisava trocar a fralda dela e dar mamadeira. E eu sabia que nesse shopping, o Espaço Família, que é um espaço aqui em São Paulo, onde você pode trocar, pode amamentar e pode dar papinha para a criança. Eu desci, era no subsolo do shopping, e eu entrei e falei, eu posso, onde é que eu posso amamentar a minha filha? E aí a recepcionista disse, olha, tem um espaço, mas as mulheres ficam, as mães ficam constrangidas se algum homem entrar. Era tão novo, Marcela, que eu não, de verdade, assim, eu não realizei aquela informação. Fui, troquei a fralda da Stephanie e ela me sugeriu de amamentar a Stephanie na sala de papinha, que era do lado do fraldário. Quando eu estava indo para o fraldário, eu passei pela porta dessa sala de amamentação. Era uma sala com 6 poltronas, uma luz baixa, ela tinha um aroma de bebê, tinha uma musiquinha de fundo. Eu acho que eu observei naquela hora, né? Fui, troquei a fralda dela, fui para a sala das papinhas e tinha um cheiro muito forte. Eu acho que alguém tinha esquentado alguma marmitinha de papinha. Tinha um cheiro muito forte de comida. E na hora que eu fui tirar o lacre da mamadeira da Stephanie, na pia, sabe quando você vai lavar a coisa em casa que fica com resto de comida na pia? Tinha uns restos de, acho que de cenoura ou de ervilha. E aí eu olhei aquilo e me deu um estranhamento, assim. Aí eu sentei com ela numa cadeira super desconfortável, ela já tinha 9 quilos na época, uma cadeira que tinha braço, assim, uma cadeira igual de mesa de jantar. E eu amamentei ela, e aí eu chorei nessa hora. Foi a primeira vez que eu falei, putz, não me reconheceram como uma figura que materna. Eu fico emocionada toda vez que eu conto isso. Mas mais do que isso, não reconheceram o direito dela ser amamentada. E aí eu volto na recepção e aí eu falo, olha, a minha filha tem 2 pais e ela tem direito de ser amamentada num espaço onde outras crianças são. Então, se não dá para fazer isso comigo nessa sala, tira uma poltrona da sala e coloca do lado de fora, só para que ela tenha essa poltrona. E aí a mulher diz, ah, é que você não disse que ela tinha 2 pais. Se você tivesse falado, eu teria deixado. E aí... Eu sempre digo que nessa hora eu não virei bicho. Eu virei bicha.
Amor.
Era o que eu precisava. E aí eu comecei a berrar com a mulher. Eu falei, olha, eu não preciso dizer que a minha filha tem 2 pais. Porque ninguém chega aqui e fala, olha, minha filha tem um pai e uma mãe. Ou minha filha tem 2 mães. Eu não preciso rotular minha filha para poder amamentá-la. É um direito que ela tem num espaço público. E aí eu começo essa condução. É muito interessante, Marcela, que eu percebo que as pessoas... No estranhamento, elas tendem a olhar para minha família na escassez, né? Então, as perguntas são sempre... Ah, a Stephanie sente falta de uma mãe? Nunca é assim, putz, como que é para a Stephanie ter 2 pais? E a gente se garante como 2 pais, né? O afeto transborda aqui em casa. Mas as pessoas sempre vão olhar para a escassez, né? Ela sente essa falta? As perguntas são essas, né? E me incomodam bastante. É um processo, né? E a gente tá pronta aí para andar nesse processo.
Ai, gente, estamos tentando evoluir, né? Eu acho sempre, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu queria colocar para vocês aqui a resposta da Stephanie também, sobre a relação dela de parentalidade. E aí a Stephanie respondeu aqui qual é a pergunta que mais incomoda.
Eu não vejo nenhum tipo de dificuldade de ser mãe ao lado de uma pessoa não binária. A gente sempre teve muito dentro da gente... Claro, a maneira como a gente queria ser chamado e como a gente queria que as coisas funcionassem. Pra Oliver também não é difícil. Ele mesmo escolhe como chamar a gente, na verdade, né? Ele chama assim de TT, porque até hoje ele amamenta e é assim que ele se sente à vontade. Dentro das possibilidades de fala dele, até porque ele não fala muitas palavras. E ele me chama de mamã. Basicamente, ele inclusive usa as palavras pra poder se comunicar em relação a tudo. Porque são as palavras que ele aprendeu primeiro, né? Que ele tem mais facilidade de dizer e ele fala com mais frequência, então ele chama tanto a gente assim quanto tudo ao redor. E a pergunta que nós dois mais recebemos até hoje é de como o Oliver foi feito. E as pessoas sempre pedem que a gente explique passo a passo de como fazer, como se a gente tivesse que virar um manual de instruções de como fazer um filho. E é curioso porque quando um casal cis hétero tem um bebê, as pessoas não perguntam como foi feito. Inclusive, é até um assunto que se torna tabu, né? Que as pessoas não querem falar, que acham que errado é desrespeitoso ficar perguntando sobre, né? Mas quando é um casal LGBT, as pessoas acham que elas estão no direito de ficarem questionando pra a gente falar o passo a passo de como fazer tudo. Se foi feito através de uma clínica, aí a pessoa fala, que clínica? Como é que eu vou? Isso aqui, como é que foi? Ou se foi, como no nosso caso, por inseminação caseira, as pessoas perguntam, usou o quê? Como é que fez? Precisa que o sêmen fique quanto tempo no pote? Não sei o quê, não sei o quê. Então as pessoas elas pedem muitas instruções sobre o que fazer e elas pedem que a gente realmente dite tudo o que aconteceu. No momento que foi nosso, que foi íntimo nosso, sabe? No momento pessoal nosso. E isso é bem, bem desgastante, bem chato. Inclusive isso acontece até hoje. Nosso filho tá com 2 anos e até hoje essas perguntas surgem. Então, eu acho que não tem muito a ver você chegar para um casal que tem um filho, você chegar e questionar como vocês fizeram essa criança. Não tem contexto, sabe? Se for um tipo de assunto que a pessoa acha relevante trazer, a pessoa vai falar sobre no momento dela, quando ela se sentir confortável para poder falar sobre. Caso contrário, não tem necessidade, porque é sobre a vida pessoal de uma pessoa. É sobre o momento especial e pessoal de uma pessoa, por muito íntimo. Então não acho que cabe ficar tendo que dar explicações e tendo que falar sobre o tempo inteiro.
A Stephanie coloca aqui a pergunta que mais incomoda e depois ela fala que também tem uma outra pergunta que é absolutamente irritante, que a gente ouve muito também, que as pessoas perguntam assim, mas depois que o Ollie nasceu de Sam, você não tem vontade de experimentar ter um filho? De saber como é que é ter um filho? Porque, né, poxa, depois que o Ollie... Isso eu já ouvi algumas vezes, assim, as pessoas falam, ah, depois que a mãe engravidou, você não tem vontade também de ter um filho? Eu falo, gente, já tenho dois. É, se a gente quiser ter mais um, sim, mas eles são meus, tá? Não, como é que a gente legitima, né, essa parentalidade por conta de motivações que são totalmente aleatórias, né? E Una, por exemplo, é isso, não gestou Dionísio, Beto não gestou Teté, eu não gestei Bernardo e Holanda, e a Stephanie também não gestou Oli. E todos nós aqui somos pais, mães, né, temos essa relação de parentalidade, mas o quanto a sociedade ainda precisa, né, dessas rotulações mesmo. A gente escuta muito quem é a mãe de verdade também, né, fato assim, meio como se a gestação validasse qualquer coisa, como se a amamentação validasse qualquer coisa. É, e acho bonito na história da Stephanie de Sam, que é quem gestou é Sam, então acho que isso também dá uma embaralhada ainda maior na cabeça das pessoas, né? Como é que a figura que gestou e que pariu se reconhece como nome, que é uma não-mãe? Como é que uma não-mãe pode gestar e parir? Meu Deus, ela recusou o título de mãe? Não, ela não recusou porra nenhuma, né? Ela determinou que o título que a tornaria mais confortável dentro dessa relação de parentalidade é um rótulo de nome. E tá tudo bem, as pessoas devem perguntar muito, né, como é que vai ser isso pro Oliver. O Oliver tem 2 anos. Isso vai ser a realidade que o Oliver conhece, gente. Então, eu reforço um pouco do que o Beto fala, as pessoas ficam sempre nesse lugar do que não temos, em vez de falar, puta, que legal, né? Temos, e de novo, Yuna aí, toda privilegiada, tem pai, tem mãe, tem toda, né, a relação em casa. Ai, meu Deus do céu. Não tô gostando desse podcast com essa figura de pai e mãe aqui presente, viu? Que coisa. Qual é a pergunta que vocês mais ouvem, hein, nas maternidades e paternidades de vocês?
Eu ouço essa que eu falei, que se a Stephanie sente falta de uma mãe, essa acho que é a que eu mais ouço e mais me incomoda. Bem invasiva. Mas acho que mais do que isso... E aí, acho que entra mais na questão da adoção. É uma necessidade que as pessoas têm de colocar minha filha em um lugar de coitada. Como se ela tivesse tido uma história muito ruim, muito triste, de abandono. A história é dela. Na página, a gente não fala da história dela, porque a história dela, a gente conhece um pouco dessa história. Mas tem uma coisa que minha filha não é coitada, e eu não admito que a coloque no lugar de coitada, né? E ela é bastante guerreira, inclusive. Então, acho que o que mais me incomoda não são nem as perguntas, são as colocações, as suposições que as pessoas fazem de achar que toda criança que está disponível para adoção passa pela orfandade, a Stephanie não é órfã, ou passa por uma história muito triste. E aí sempre vai olhar para essa mulher que fez a entrega voluntária num lugar de muito julgamento, com palavrões, com... né? E a gente em casa tem uma fala muito bonita sobre ela, né? No que nos cabe também, porque não é um nome que aparece o tempo todo em casa, não existe. E ela nem chega como mãe, inclusive. A gente dá o nome dela para Stephanie, porque a Stephanie tem o papai e o papá, que são as figuras que nós temos aqui. Mas nós temos um olhar muito respeitoso, mas quem vem de fora se sente no direito de julgar, colocar essa mulher nos piores lugares do mundo.
É meio doido, né? Que em casa também fica um pouco essa relação ao contrário, que assim, nas redes sociais, que sorte Bernardo e Holanda tem de ter duas mães, gente. Nossa, mas isso sempre me parece que a gente tá sempre um ponto para baixo. Então, como a nossa família já é meio piorzinha, tadinha da gente, que já tá meio erradinha, então as pessoas têm que falar uma palavra de motivação, sabe? Tipo, nossa, eles têm muita sorte de ter duas mães. Nossa, que incrível. Queria eu ter duas mães. E você fala, gente, não, sabe, ter duas mães, ter três, ter pai, ter mãe, acho que a criança precisa ter isso, afeto, acolhimento, de pessoas que vão seguir a vida toda com ela, o tempo, né, que as deusas permitirem a gente estar do lado dela. Mas o gênero, quantos são, então eu também sinto nesse outro lado, que é meio tipo, nossa, mas que sorte elas têm de ter ao lado, e sempre frisando assim, duas mães. Não é que sorte ter a Mai e a Mel perto, é o fato de serem duas mães, porque mãe não tem só uma, mãe tem duas, oh meu Deus, Aí você fala, ai, meu senhor, que preguiça, né? É. E você, Iona, a pergunta que você mais ouve?
É incrível que eu vou escutando esses relatos e percebendo como que, mesmo com nossas especificidades, né, de identidade de gênero e sexualidade, as experiências se aproximam, infelizmente, quando pensamos a violência. Aqui eu escuto muito frequentemente quem é a mãe de Dionísio. E aí, quando eu me coloco, aí vem aquela pergunta, não, a outra mãe, ou então, não, a mãe verdadeira. E aí tem sempre aquela questão de, eu não sou vista enquanto mãe do meu filho, porque antes não sou vista enquanto esposa do meu marido. Porque a figura da mulher trans, da travesti, ainda passa por uma narrativa de hipersexualização, onde as pessoas só vão se aproximar para satisfazer interesses sexuais e na clandestinidade. Então, ora, como assim? Inclusive, recentemente, foi anteontem, eu recebi um assédio, e eu peguei e mostrei a aliança pro rapaz, dizendo que eu era casada, e ele falou, ah, não, se você não me quer, basta você falar que não se sentiu interessado, não precisa ficar inventando história de que é casada e que tem filho. Tipo.
Nossa.
Aí ninguém acredita. Eu lembro que quando eu fui para primeira consulta de ultrassonografia do Dionísio, a ultrassonografista deu os parabéns, porque era um quadro compatível com a vida, né, com a gestação, e aí virou pra tela e perguntou, já sabe quem é o pai? Aí ele, sei, você está fazendo o exame no pai. Aí ela, ah, não, você entendeu, o outro pai. Aí ele, então, só tem um pai que sou eu, a mãe está aqui.
Nossa.
Que é a Iona, é minha esposa. Ela, ah, é dela, entendi. No... Aí veio aquela discussão, né? Nossa, mas que incrível, o amor supera tudo. É sempre isso da escassez, eu me identifiquei muito com isso, é como se sempre faltar, é sempre pela falta, né? Nossa, mas o amor é tão incrível que eles superaram os gêneros, eles estão juntos aí. E aí é sempre aquilo, né? Theo era visto como o cara que foi abusado e que teve um filho que não ia tirar porque, ó, coitado do bebê. E eu era a amiga travesti que tava lá acompanhando ele.
Nossa.
O pobre coitado do homem trans que engravidou. Tanto que, em uma consulta com um ginecologista aí aleatório, que a gente tava buscando ainda um médico para nos atender e fazer o pré-natal, assim que ele soube que Theo era um homem trans e que estava gestante, o comentário dele foi, poxa, mas aí, tá vendo? Não se cuidou. Aí o que acontece? Agora tá aí com esse problemão. Aí traz esse pepino aí pra gente. Imagine que violência. Uma criança que a gente... Um projeto de vida, né? Quer dizer, achando que a gente transou sem camisinha e é isso que dá,
gente,
né?
Gente, quero socar.
Então, a primeira vez... o Dionísio, ele nasceu 3 meses depois, veio as políticas de isolamento social. Então a gente não teve muito contato, mas eu lembro muito vividamente que a primeira vez que eu saí com o Dionísio publicamente pra fazer um mercado, coloquei ele naquelas... cadeirinhas, né, do carrinho do supermercado, fiz a minha compra naturalmente, e aí eu fui percebendo que criança comove muito a sociedade, uhum. Todo mundo quer brincar. No entanto, quando eu percebi que quem estava empurrando o carrinho era uma mulher trans, aí a galera já tinha um distanciamento, tinha medo de interagir com meu filho. Eu fiquei até pensando como que a transfobia chega de maneira indireta, recortando os afetos e os acolhimentos dessa criança nesses espaços. E eu lembro muito, assim, de maneira muito marcante, que quando a gente estava passando no caixa, a operadora do caixa resolveu brincar com o Dionísio. Eu estava, ai, que bom, né? Alguém validando a humanidade do meu filho. E ela estava brincando de maneira tão carinhosa, e aí depois ela foi tão transfóbica, que eu fiquei assim, gente, como é que eu faço agora? Porque ela foi incrível com o meu filho. Eu me senti, inclusive, desautorizada de corrigi-la. Porque ela tinha tão, tão, tão carinhosa com meu filho, e comigo tava lá errando o meu gênero. E aí ela brincou, ah, quem é a mãe do bebê? Que lindo! Poxa, você tá vendo aí, né, menina? E ela puxando assunto comigo, se achando íntima. Você vê, né, menina, como o mundo está mudando. Antigamente, os pais jamais deixariam você fazer compra com ele.
Quero morrer!
Rindo de desespero, né? Theo do meu lado já completamente nervoso, porque Theo, quando passa por hospital, ele já fica estressado.
Amor, sou eu. Theo sou eu.
Eu sou o Theo da relação.
Eu tento me acalmar, porque eu tento fazer a linha da diplomacia, porque também quando eu explodo, alguém tem que me segurar, porque eu também explodo de vez. Né? Então, eu tenho mais medo de mim, inclusive, da minha tranquilidade do que de Theo.
Nossa.
E aí eu falei pra ela, olha, no caso, nós somos os pais. Né? Eu sou a mãe da criança. Aí ela ficou em choque, ela, ah, mas quem é a mãe? Aí eu, sou eu. Ela, ah, pare de brincadeira, eu não estou brincando, eu sou a mãe de Dionísio. E aí fica aquele clima sério, aí ficou aquele climão, ela percebeu que eu não estava brincando. E isso aconteceu outras 3 vezes As pessoas perguntam quem é a mãe, quando me coloco enquanto mãe, ou dão risada achando que não é verdade, ou perguntam, ah, não, mas e a mãe mesmo? É. Né? Ou tão, ou, e a mãe de verdade?
Olha, você
ou
também
seja,
ouve isso, a mãe de pariu. Verdade.
É, e aí eu falo, na verdade, eu sou a mãe da criança, quem gestou e pariu foi o pai. Aí cria um bug, a pessoa desiste de entender e vai embora. Porque as pessoas sempre esperam que a minha maternidade seja socioafetiva. Isso está tácito. As pessoas aceitam que é assim, elas não perguntam. Tanto que, quando o Dionísio nasceu, a gente publicou nas redes sociais, até eu recebi uma chuva de mensagens de colegas, né, principalmente mulheres lésbicas cis, que estavam já tentando fazer a fertilização in vitro, ou a inseminação artificial, e já chegaram assim, poxa, quanto que tu pagou na inseminação?
Nossa.
E aí é aquele discurso, né, de todo mundo quer saber onde que a gente fez, etc. Aí então, eu falava assim, gente, mas quem disse pra você que foi fertilização? Por que você já parte do pressuposto de que foi uma inseminação artificial ou uma fertilização in vitro? E aí vem todo aquele rolê. Poderia ter sido, claro. Poderia ser uma mulher trans que já passou pela redesignação genital ou não tenho o interesse de utilizar o meu genital desta ou daquela forma. Mas no nosso caso, isso não aconteceu. Nós tivemos Dionísio nas vias conhecidas, eu me recuso a falar tradicional, porque,
porque não somos. Você já é hétero, não começa agora que ser tradicional, vai dizer que vai terminar essa porra falando que você é uma mulher de bem.
Nunca será. Nunca será. Então, assim, mas assim, é um método conhecido, por assim dizer, né? A gente não tá inventando a roda aqui. E as pessoas já partem desse lugar de que foi por um processo de fertilização ou de inseminação, ou é, quem não acompanhou ou não acompanha essa trajetória nas redes sociais acha que foi por um processo de adoção, e aí sempre tem a curiosidade de saber quem é a mãe de verdade, né, que na verdade é quem pariu. E, então, eu cresci aprendendo que esse era um dilema que as mulheres cis, lésbicas, passavam, né? Ah, quem é o pai da criança, quem é a mãe de verdade, etc. E, de repente, eu me vejo numa relação em que eu sou a mãe, me coloco enquanto mãe, as pessoas não acreditam e perguntam quem é a outra mãe. Ou, então, ah, tá, mas quem é o pai? Né? E aí eu apresento o Theo, e Theo é visto como não pai, porque se ele engravidou, ele não é o pai, ele não pode ser o pai. Inclusive, a nossa cultura de abandono paterno, né, que essa figura do pai que abandona, aliás, é o pai cisgênero e heterossexual, né, que é o endeusado aí. E ele é a figura mais omissa das parentalidades, tanto que o preenchimento do nome do pai na declaração de nascidos vivos não é obrigatório. E isso é mais sobre como a nossa sociedade funciona do que sobre dados médicos. Agora imagine, Theo foi a pessoa que gestou e pariu a criança. Como é que a gente vai ignorar o nome do pai nesse processo?
Nossa. Né?
Aí a gente entra numa outra questão, porque pro direito, eu já vou a chata do direito.
Chata!
A gente tem uma máxima que diz assim, a maternidade é sempre certa. Que é um pensamento machista também, né? Mas enfim, a parentalidade de quem está gestando é sempre certa, salvo nos casos de barriga solidária, né? Porque barriga de aluguel sequer é regulamentado, o direito trata como barriga solidária. Mas a maternidade de quem? Porque a minha não é sempre certa, porque eu não estou gestando. No entanto, por que que não é sempre certa, né? Eu ouvi no SUS que para que a DNV saísse no meu nome, eu teria que apresentar um exame de DNA. Eu fico pensando quantos pais cisgêneros precisam fazer DNA para poder registrar.
Total de zero.
Inclusive, a paternidade é autodeclarada. O boy chega lá com o RG, ADN e fala, eu sou o pai, me registre.
E pronto.
E o oficial de registro não faz nada. Dá um abraço nele e fala, parabéns, papaizão. Eu ia ter que fazer um exame, que inclusive é conhecido popularmente como teste de paternidade, para poder provar a minha ligação biológica com meu filho, porque o corpo trans pressupõe fraude.
Ai, gente.
Então, assim, tanto a minha maternidade, mesmo no entendimento socioafetivo, é negada, porque ninguém entende uma mulher trans que escolheu a maternidade, né? Como também a própria parentalidade consanguínea também é deslegitimada, né? As pessoas não conseguem entender que uma mulher trans foi fértil o suficiente, né? Sempre questionam se Theo não teve uma outra relação, se eu não duvido disso, se eu tenho certeza se o filho é meu.
Eu vou mudar.
É uma transfobia misturada com misoginia, porque a gente sabe de onde vem esse pensamento, né?
Eu vou mudar o nome desse podcast aqui, desse episódio, para A Preguiça do Milênio. Ai, que preguiça, gente. Muita, eca. É muita coisa ainda, né, pra mudar, que vai demorar, mas nós vamos chegar lá. A gente tá chegando aqui no fim do nosso podcast. Queria perguntar pra vocês se vocês têm aí um perfil de Instagram que vocês gostam muito e queiram indicar. Eu vou começar com a minha indicação, que é a Bicha da Justiça, doutora Bruna, que eu acho que tem um perfil importante para pensar o direito das famílias e das pessoas LGBTQIA+. E o Famílias Brasileiras Diversas, que também é um perfil que mostra várias famílias diferentes entre a diversidade. A gente está lá também, Beto está lá também. Então, acho que são dois perfis legais. Stephanie indicou aqui o Família Quilombo, que também é um perfil que eu já sigo, que também fala muita coisa legal. Vocês têm algum perfil aí legal para indicar?
Ah, eu tenho dois perfis que eu acho fantásticos, assim. O trv.amandapalha, acho que muita gente vai conhece, né? E a minha querida amiga, que se tornou mãe também, né? De bebelha, essa coisa linda. E ela também movimenta bem esse debate sobre, né, a parentalidade trans, eu acho fantástico. E o @psiquiatrans, que é um homem trans psiquiatra que está fazendo disputa de narrativas nesse local, que é um local que historicamente se colocou como inimigo da população trans, né, porque nos patologizou. Aí de repente aparece uma pessoa trans falando pela psiquiatria, dizendo: não é assim, nós não somos transtornados, nem temos, enfim, patologias psiquiátricas. Então fica aí também a dica, até para essa intersecção entre identidade de gênero e acesso à saúde, que diz muito respeito ao que a gente está conversando aqui, né?
Arrasou, não sigo, vou seguir já. Beto?
Eu quero indicar uma página que eu acho que é nova, ela não tem nem muitos seguidores, mas eu comecei a seguir há pouquíssimo tempo, e é linda, chama O Menino e o Feminino, e é uma mãe, que ela é mestranda em políticas públicas, e ela coloca uma série de conteúdos sobre igualdade de gênero, para como a gente consegue colocar isso para as crianças, e ter umas reflexões bem boas. É @omeninoeofeminino.
Azou, também não sigo, vou começar a seguir. Minha gente, já estamos chegando em 1h30 de podcast e queria agradecer vocês pela paciência, pela audiência de estarem aqui comigo até este momento. E uma diva da porra toda, muito obrigado por estar aqui. Dionísio foi dormir, meu bem, ou ainda não?
Dionísio foi dormir, Théo venceu ele pelo cansaço.
Adoro, ficou pulando com ele uma hora no sofá, assim como o Beto. Adoro. Beto, muito obrigada também por estar aqui. E Stephanie, que não esteve presente conosco, mas esteve aqui com seus áudios, com suas falas, com sua história incrível. Também queria agradecer. Vou dar boa noite para vocês, porque a gente já revelou, né, que estamos gravando aqui 10h35 da noite de uma quinta-feira. Estamos aqui juntos gravando esta bagaça. Mas queria agradecer vocês. E a gente se vê no mês que vem com mais um episódio de Mais Tetas na Mesa, minha gente. Obrigado vocês dois, meu bem. Beijo.
Obrigadinho.
Beijo, tchau, tchau. A nossa canção.
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.